jovem conservador de direita. Podcast. Como é que é, pessoal? Coberts. Bem-vindos a mais um episódio. Coberts. Trazido pela Coberts. A melhor marca de vinho do Porto, todos os tempos. Como o doutor já sussurrou, Coberts. Que é tipo.
É aqui. Diga lá, defina, dê-me 9 adjetivos para Coberts.
Encorpado, delicioso, saboroso, gostoso, refrescante, aconchegante, espaçoso, bem localizado, top, 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 top.
Ah, top. Foi
15. Superei, já. Yeah. Boa adjetivos.
Ok.
Já agora, também, lembrar às pessoas...
O quê?
Que... Ainda restam alguns exemplares da Le Docteur, edição especial, que está quase a esgotar e eu acho que as pessoas deveriam adquirir, porque é uma oportunidade única, é uma forma de ajudar este projeto e para 76 páginas de conteúdo, que é tipo letras, não é bonecos, é conteúdo, letras, produzido pela mente do doutor e por outras mentes, como por exemplo a minha e a do doutor Paulo Bolas, pronto, e podem encomendar... Sim. Enviando e-mail para jovemconservadordireita@gmail.com. Podem fazer transferência, podem pagar por MBWay e tipo, é isto.
Ok.
Vamos então ao episódio?
Vamos.
Tema da semana. Doutor, qual é o tema desta semana?
O tema é Doutor Marques Mendes.
Que é um ser
não
humano...
Não é um tema pequeno.
Não, não, de todo. É um vulto, uma personalidade de vulto e que, neste momento, está bem posicionado para ser o próximo Presidente da República de Portugal.
Está. Quais é que poderiam ser os outros, antes de falarmos do Dr. Marques Mendes? Quem é que acha?
Dr. Santana Lopes.
Sim.
Doutora Cristina Ferreira. Dr. Ronaldo.
Acha que o Dr. Mário Ferreira arranjaria tempo para ser Presidente?
Não,
não tem tempo, pois não?
Não, não. Ele está ocupado a ser o primeiro astronauta português.
Sim.
Também, ele também quer meter-se num submarino, num daqueles paus que vão penetrar as profundezas do oceano.
Sim.
Por isso acho que não. Não tem tempo para isso.
Okay.
Mas senão também estava lá.
Ok.
Temos também o Dr. Goxa.
Ah, por que não?
O Dr. João Tili, pelo Chega. Tanta gente.
Ok.
Mas o Dr. Marques Mendes está bem posicionado porque foi um presidente escolhido pela televisão.
Sim.
Primeiro foi o Dr. Marcelo.
Sim.
Que ninguém o levava a sério. Era assim, pronto, era um meio tantã que andava por aí, não é?
Sim.
Tipo, a nadar no Tejo e não sei o quê. Não ganhava nada. Até que decidiram, olha, vamos meter este homem na televisão e as pessoas... Ok, eu conheço esta cabeça que aparece na televisão a emitir palavras com as quais eu concordo, portanto vou votar nele.
E
tem,
bem,
é assim que tem de ser.
Está definido, é assim que se deve escolher presidentes. Acho que podia ser mais competitivo a escolher presidentes, que é, pouparíamos muito dinheiro aos nossos cofres se escolhêssemos imediatamente na televisão. Não sei se se lembra daquele programa, era da doutora Vera Roqueto, Você Decide,
sim,
em que podíamos meter o doutor Marques Mendes a falar durante 30 segundos sem ele concluir um pensamento. E vamos a seguir, corta, e metíamos outra cabeça a falar. Sei lá, tocar as moedas, não sei.
Sim.
E ele estava... Parecia a doutora Vera Roqueto. Quem diz a doutora Vera Roqueto? Pode ser o doutor Alberto, não sei o quê. Aquele jornalista.
Sim.
Ou Rodrigo, Dr. Rodrigo. E as pessoas votavam. Quem ganhasse era presidente logo, diretamente na televisão.
Sim.
O número de valor acrescentado.
Eu acho que as pessoas não sabem que era a doutora Vera Roquete. Muita gente, não é?
Então.
Que era tipo, já foi há bué anos isso.
Ah, mas há memes disso.
Pronto. Ela tinha um programa na televisão em que as pessoas telefonavam para lá e escolhiam a série que iam ver a seguir.
Sim.
E eu acho que funcionava melhor, era sempre o Dr. Marques Mendes. Faziam-lhe uma pergunta e as pessoas depois escolhiam a opinião que ele ia ter sobre essa questão.
Ok.
Por telefone.
Ok.
Para ele também se moldar em função do público.
Ele faz isso muito bem, que é... Quando ele diz coisas ao domingo e na segunda vê-se que não são verdade, porque há notícias e há pessoas a investigar sobre isso, ele na semana seguinte esqueceu que disse o quê no domingo anterior e já tem outra opinião diferente, o que é muito
Mas
importante.
Não importa, ninguém ouve aquilo. Alguém ouve aquilo.
Aquilo
é ruído de fundo enquanto as pessoas estão a jantar.
Acha que é um screensaver de salas de estar?
Acho que é. Porque, tipo, o Dr. Marques Mendes é aquela pessoa, nunca ninguém olhou para uma coisa e disse: o que é que o Dr. Marques Mendes pensará sobre isto?
Sim.
Estou mesmo curioso para saber a opinião do Dr. Marcos Mendes sobre isto. A não ser, sei lá, quando têm instalar um daqueles urinóis baixinhos,
uhum.
aí sim, se calhar está lá o homem a instalar.
Sim. Esse... Será que ele chega aqui?
Será que ele chega aqui? Será que, é que, ele... Será que ele gostaria disto? Aí sim. Mas de resto, não há.
Okay.
Tipo, mas o Dr. Marcos Mendes tem esse... Tem,
tem... Ele tem duas qualidades muito grandes. A primeira é que fez parte do governo do Dr. Cavaco Silva.
E do Dr. Durão Barroso.
A segunda...
E com uma obra extraordinária.
A segunda... é que é a única pessoa do governo do Dr. Cavaco Silva que não teve um processo em tribunal por matar uma velha ou por fazer parte de bancos e tirou coisas, está incólume.
Tem esse mérito de esconder bem os crimes que comete. Isso ninguém lhe tira.
Ninguém lhe tira.
Que crimes é que acha que ele pode ter? Eu acho que ele nunca matou nenhuma velha, por acaso.
Por acaso, acho que não.
Não. Mas deve rouba cenas no supermercado. Porque, tipo, as tem câmaras ar. Não apanham e ele vai lá abaixinho, passa por baixo da cancela e deve roubar bué.
Eu acho que ele já andou de metro de graça também.
Sim. Passa por baixo do torniquete.
Faz pelo menos um limbo pequenino,
sim.
sabe?
Sim.
E se calhar, acho que sim.
Também, de certeza.
Acho que ele já deve ter apalpado alguém e alguém olhou para trás e não viu ninguém.
É, e acho que já viajou num avião dentro de bagagem de mão para não pagar bilhete. De certeza que já fez isso também.
Se não fez é porque não aproveitou a vida.
Pois, quer dizer, uma pessoa tem de aproveitar as vantagens que sim. a natureza lhe traz.
Isso é verdade.
Mas ele tem esse problema que as pessoas dizem, então vamos ter um presente pequenito.
A única coisa, até agora, no mundo inteiro, coisas pequenitas deram errado, certo? É. Dr. Mussolini, Dr. Putin...
Não deu errado, quer dizer.
Não,
depende da perspectiva.
Líderes ultra carismáticos, mas... que criaram algum mal-estar no mundo, vamos dizer assim. Agora, quem é que acha, por exemplo, o Dr. Mussolini invadiu a Abissínia, não é? A Europa, a Etiópia. O Dr. Putin, a Ucrânia. Pequenitos todos. O Dr. Napoleão foi a Europa inteira, varreu a Europa inteira. O que é que acha que o Dr. Marcos Mendes invadiria?
Liechtenstein.
Ah, é?
Sim.
O senhor continua a dar-lhe no Liechtenstein.
É fácil.
É fácil...
Deve ser mesmo fácil invadir o Liechtenstein.
E nem toda a gente cabe no Liechtenstein, portanto...
Pois é isso. É tipo, está lá. Para quem quiser agarrar. Tipo, olha, eu se fosse... Se algum dia chegasse a presidente de Portugal, invadia Liechtenstein e o San Marino.
Era?
Sim. E tipo, nem iam-me dizer que não. Iam dizer, olha, e não, temos de proteger a integridade territorial do San Marino. Eu dizia, para quê? Portugal é maior? Da mesma forma que se fosse presidente de França, também invadia Portugal.
Ah, era?
Tipo, porque os países são tipo peixes. Os grandes invadem os pequenos.
Ah, ok.
E temos de começar o imperialismo por algum lado, não é?
E é os grandes para os pequenitos?
Sim.
Okay.
Mas a SIC está pronto a fazer essa campanha pelo Dr. Marcos Mendes. Disseram, vai ser este. Que é tipo o modelo Dr. Pavlov, do sim. presidente. Então, os portugueses, tipo cães, à frente da televisão... a comer e de repente aparece o Dr. Marcos Mendes à frente, eles associam o Dr. Marcos Mendes a sucesso e quando é a hora de voto vai dar aquele clique no cérebro sim. e vão votar nele.
Sim.
Mas o Dr. Marcos Mendes tem um problema, é que ele é... Normalmente quando os homens, como o doutor disse, quando os líderes são pequeninos, compensam com agressividade, é tipo sim. o Chihuahua, não é?
Sim.
Tipo aqueles cães pequenitos são assim mais agressivos para compensar.
Não é assim que eles fazem...
Pois... E o Dr. Marcos Mendes podia ter essa cena de troll raivoso, não é? De quem vai morder toda a gente, mas ele não tem, ele é pacífico.
É.
E se calhar não vai funcionar por aí, pois. Porque ele tem de se comportar mais como um chihuahua com raiva.
E nós já tínhamos tido algum presidente que não sabe dizer os L's?
Provavelmente, acho que o Dr. Teófilo Braga tinha...
Eu também não...
Falava muito mal ele.
Era?
Era. Nunca ouviu discursos dele?
Não.
Ele assim... Era assim, mais ou menos.
Não, o Dr. Américo Tomás tinha uma voz muito fininha.
Era?
Era.
Era, fazia o falsete nos Modern Talking.
Era, ele quando começava, era... Portuguesas e portuguesas! Eu gosto muito de ser presidente da República! Era assim.
Ele fazia, tipo, o Stayin' Alive, cantava o Stayin' Alive nos discursos.
Há quem diga que os doutores Bee Gees...
Se basear no Dr. Américo Tomás.
Sim, eles estavam para fazer o Stayin' Alive. Nunca ouviu as demos iniciais do Stayin' Alive. O que se ouve é, muitas vezes, é os três, os B e o outro, a cantar e a dizer staying alive, staying alive. Era assim, o original. Vocês ouviram o discurso do Dr. Américo Tomás e pensaram, olha, deixa eu ver se funciona. Staying alive. E ficou.
O próprio Dr. Salazar também tinha uma voz assim um bocado aguda, não era?
Tinha.
Eu acho que é fixe isso, que é mostra que
o... Mas isso é porque o têxtil português era muito apertado nos testículos, sabe?
Ah, ok.
O Dr. Salazar, como sabe, não usava Calvin Klein, não usava nada que desse para arejar.
E usava aquelas cuecas fio dental muito apertadinhas.
Usava.
Um tuck para meter a tomatada para trás, para não se ver.
Sim, e a parte da frente era mini cocos no testículo. E aquilo apertava imenso testículo do Dr. Salazar.
Tinha tipo camisinhas próprias.
Há quem diga, por exemplo, sabe que o Dr. Hitler era unitesticular e achou-se durante muito tempo que o Dr. Salazar também, mas estava só escondido. Sempre que o Dr. Salazar metia os coquitos nos testículos, um fugia.
Sim.
Ficava-lhe acima do pênis, sabe? Como se tivesse ali um caroço. Uhum.
Sim. O doutor conhece muito a genitália do Dr. Salazar. É importante, é história.
É história.
É o tipo de coisas...
As pessoas não gostam de coisas. Ah, e o Dr. Churchill gosta muito de charutos. O Dr. Salazar usava um testículo acima do pênis.
Pois, e infelizmente o politicamente correto não nos permite falar do pênis do Dr. Salazar, mas eu sei que há umas cassetes do Dr. José Hermano Saraiva, que nunca passaram na RTP, em que ele fala disso. E ele viu mesmo. Ele viu o Dr. Salazar, quando queria marcar um ponto importante nas reuniões lá de conselhos de ministros, ele, pumba, metia em cima da mesa, e o Dr. José Hermano Saraiva viu. Então ele... O pênis do doutor... Como é que ele falava? Já não me lembro. Já não
e foi aqui, que nesta sala de Conselho de Ministros, que o doutor Oliveira Salazar... Era assim, não é?
Depositou-se o pênis e seus testículos com um barretinho que os apertava muito.
Aliás, eu não sei se sabe, nessa cassete diz até que o doutor Salazar substituiu as mesas de mogno por estratificado, por MDF, porque de vez em quando queria marcar uma posição, partia a mesa com o pênis.
Ah, mas então era rijinho.
Era rijinho.
Estava ali comprimido, tipo energia nuclear.
Sim.
Ali, tipo...
E alguém, eu não sei se era o Dr. António Ferro, que lhe vinha com uma serrinha rachar um bocadinho, porque também não parte tudo.
Ah, sim. E tipo as demonstrações de taekwondo...
Sim, ou de karatê.
Sim, que já vem assim a tábua meia...
Já vem.
Ok.
E aqui também. E ele então, quando lhe dava com o cacete em cima da mesa, partia, as pessoas ficavam impressionadas. Era triste. Era depois a quantidade de lascas que o Dr. Salazar tinha no pênis. Era muito doloroso, depois quando ele voltava, estar a... Acho que era... pelo menos dois ministros que estavam sempre à volta do pênis dele, com uma pinça a tirar-lhe as lascas do pênis.
Ele partiu tantas mesas que acho que a cadeira estava a vingar-se daquilo que ele fazia aos móveis.
Provavelmente.
Sim, provavelmente há isso.
É.
Mas, sendo o Dr. Marques Mendes Presidente da República, há hipótese de, num futuro, a curto prazo, termos um Presidente, Dr. Marques Mendes, e um Primeiro-Ministro, Dr. Carlos Moedas. O que faz de Portugal, tipo, ter ali dois líderes, que é tipo, os outros líderes vão olhar para Portugal, olha, vamos meter este país dentro de um cacifo e fazer de bullying, não é?
Certo, e sabe que eu concordo com estas duas pessoas, são altamente competentes e devíamos ir pela competência. Agora, a percepção pública dos nossos líderes é que nós caímos numa sociedade woke.
Sim.
Que temos dois homens que nem são bem homens, aquilo.
Ah, quer dizer, são homens.
São homens, eles identificam-se
como tal. Por nome deles é ele... Him.
Sim.
Não é?
Agora, a percepção, houve o Dr. Moedas a falar e a mim apetece-me um shot de testosterona logo a seguir.
Mandar-lhe um shot de testosterona.
E sim.
Ele podia fazer isso, eu não sei. Há tipo balões de hélio, não é?
Eu acho que o Dr. Carlos Moedas devia começar a fumar.
Sim, fazer-lhe bem e beber bagaço.
Sim, devia começar a fumar. Para bem dele.
E cantar heavy metal?
Por exemplo? Vou arrumar agora a trotinete. Não dá. Não dá.
Mas ficamos ali com dois líderes que...
Ai, nunca Portugal teve tanta competência à frente do país.
Sim, já viu o que é que é...
Uma pessoa que escreveu discursos para o Dr. Cavaco Silva. E outra que foi estagiária na Goldman.
Eu estou a imaginar o Dr. Moedas e o Dr. Marques Mendes, os dois de cavalo. Cavalo, porque daqueles pequeninos, póneis. Os dois de póneis. Não, o Dr. Moedas de trotinete e o Dr. Marques Mendes de póneis invadir Liechtenstein. Já viu, doutor? Vamos voltar, é o Quinto Império. Vamos voltar a ser o Império Português. grandeza. E o pessoal lixando sem. Mas nós aqui não temos nada porque querem invadir isto. Porque podemos. Porque queremos. Que é nosso. E eles, ok, está-se bem. O que é que se fala no Liechtenstein? É alemão, sei. Deve ser.
Liechtensteinês?
Pois, não sei.
É.
Pá, agora é português.
Sim.
Português.
Mas tipo, se calhar não era mais fácil Luxemburgo?
Já tem, boé, português.
Pois, se calhar é mais fácil invadir Luxemburgo.
Não, mas não, não, não pode ser. Porque, tipo, os chefes dos portugueses que estão lá não são portugueses. E era uma falta de respeito, já viu o que é que é.
Isso é.
Um senhor trabalha com um empregado de limpeza no Luxemburgo e, de repente... Chegar ao pé do chefe e dizer isto agora é meu, pá.
Mas olha que em termos de relações públicas era mais fácil conquistarmos o Luxemburgo. Temos de aprender com as coisas boas que o nazismo teve. Por exemplo, quando eles invadiram os Sudetas, toda a comunidade internacional aceitou porque o argumento foi tem lá muitos alemães. E portanto, nós podermos invadir o Luxemburgo, o argumento é tem lá muitos portugueses.
E também Paris?
Dá. Lá está. Ficarmos com Paris, não temos nada contra a França.
Sim.
Mas Paris. Paris é nosso.
Não, Paris podia ser nosso e da Argélia. Tipo, uma parceria, não é?
É. Sim. Fazíamos aí uma com joint venture.
Sim.
Uma joint venture.
Sim, porque o Dr. Marcos Mendes tem de mostrar que é líder forte e isto só invadindo outros países. É. E batendo noutros chefes de Estado.
Por que não?
Não sei quem é que ele conseguia bater. Não estou a ver assim. Ganhar à porrada. Quem é que ele ganhava? O Dr. Macron, se calhar, dava luta.
Era capaz de dar luta.
Não, o Dr. Sim. Macron...
O Dr. Pedro Sánchez não tinha hipótese.
Pois.
Porque ele é gigante ao pé dele. Aliás, nunca... O Dr. Marcos Mendes nunca se devia reunir com o Dr. Pedro Sánchez. Sim, ou usar aquela técnica do Senhor dos Anéis, que é, sempre que tirava uma foto, havia um banquinho à frente para o Dr. Marcos Mendes, só um degrauzinho de nada, e o Dr. Pedro Sánchez tinha de estar 5 metros atrás.
Ou então usar uns sapatos com plataformas.
Ah,
tipo andas.
Sim.
Ele, de repente, aparecer, tipo, 2 metros, fiz uma operação.
Sim.
Ou ele, quando for ele o Dr. Moedas, podem andar os dois às cavalitas um do outro com uma gabardina. Não é? Ficam bué grandes. Fica um grande.
Uhum.
E dá outro impacto.
Dá.
Não sei, chegavam para aí ao ombro do Dr.
Sim,
Trump.
Sim, podia ser.
O Dr. Trump é alto. E o Dr. Biden também acho que é alto.
É.
Tem de ser esse o standard. Mas lá está aí. Eu não posso falar, eu não sou propriamente alto. Muita gente chama-me Manão na internet porque eu apareço lá de doutor e eu nem me importo isso, mas eu também não tenho ambição de ser presidente, não é? É preciso ter coragem. Mas o doutor Marcos Mendes, tipo, ele também tem de seguir o exemplo de outras pessoas pequeninas que tiveram sucesso. O doutor falou do Senhor dos Anéis, o doutor Bilbo.
Sim.
Ninguém dava nada por ele e ele destruiu um anel, não é?
Isso
spoiler
é
alert.
Sim. Agora estragou aqui.
Estraguei o filme para toda a gente.
Mas quem é que destruiu o anel?
Não foi ele, pois.
Então calma.
Mas chegou lá.
Quem é que chegou lá?
Já não me lembro desse filme. Ele não ganhou?
Foi o Dr. Frodo.
O Dr. Frodo? Sim, eu confundo os dois. Mas o Dr. Smeagol também teve o seu papel, não é?
Teve.
Mas...
E o Dr. Sam também.
Sim, mas era fixe nos 7 anões. Por exemplo, eles todos tinham uma personalidade diferente, não é? E, tipo, não há nenhum tipo de Dr. Marcos Mendes.
Ah, comentador de televisão. É tipo, tudo mineiro.
Tipo, é o Achim.
O Zangado.
O Zangado. O Dengoso. Uhum. O Dengoso é mais sensível, não é?
É.
No politicamente correto não permite dizer o que é que ele é mesmo.
Sim. É o Feliz.
O Dr. Dung, que eu acho que não é um anão. Acho que é uma criança com problemas. Que eles meteram lá assim, olha, é um anão. Fica aqui connosco.
O Mestre.
E podia haver o anão... que lê as notícias e vai falar disso para a televisão.
Sim, o anão de fato.
Que dá seca a toda a gente. Não é?
Por que não? Coisas que
devemos evitar. Doutor, o que é que devemos evitar?
Olha, devemos evitar não estar em frente à televisão no dia em que estrear os Morangos com Açúcar.
Sim, sei o trailer da nova temporada, que parece top. Parece...
Tu o que é que o senhor gostava dos Morangos com Açúcar antigos?
De tudo. Acho que não havia nada que eu não gostasse.
Era?
Era. Gostava dos atores, gostava dos cenários, gostava das histórias, dos diálogos. Acho que não havia nada que
Quais
não...
eram os seus atores preferidos dos Morangos com Açúcar?
Gostava do Dr. Pipo.
Era o seu preferido?
Era. Ele tinha, pá, aí 30 anos, mas lá fazia bem um papel de garoto de 12.
Sim.
Que já tinha carro e morava com e tomava conta dos irmãos.
Mas esse é uma, não sei se é uma tendência que não é de agora, que é quase todas as atores que são contratados para fazerem papéis de adolescentes são adultos. já sim. com... Já podiam ter a universidade feita.
Ainda bem.
E ainda bem,
eu porque acho que o Dr. Rui de Carvalho podia aparecer como estudante num colégio da Barra. Porque não? Tipo, mas ser aquele o rebelde, o que anda a fazer grafite e a bater nos professores. Eu gostava de ver isso.
E com uma crista?
Sim, não, com um daqueles chapéus com ventoinha na cabeça. Mas de pullover. De pullover, ah, tipo, como ele gosta de usar, mas com um chapéu para indicar que é jovem. E andar a bater nos professores e a querer dar droga a toda a gente.
Okay.
E a contaminar toda a gente com sida do colégio. Ele ter assim um papel. Tinha piada, doutor, não tinha?
Sim, sim, sim. Tinha muita graça, acho que sim. A doutora Inísio Munhoz também sim. podia entrar.
Tipo, todas as gajas curtirem a doutora Margarida Corceiro andar atrás dele e tudo.
Essa senhora vai entrar no vai novo, entrar, não é? Vai entrar,
sim.
Ok. Mas, há atores novos, é isso?
Não, acho que o Dr. Crómio entra também.
Ah, é?
É o diretor do Colégio da Barra.
Ok.
E entram outros, não sei quais. Eu estou a dizer do que vi do trailer.
Do trailer, eu vi a doutora Rita Pereira.
Também entra? O que é que ela faz na escola? É da cantina? Trabalha na cantina?
Não sei, se calhar veio tirar o 12º ano à noite. Não sei se ela acabou o 12º
pois
ano.
Pois pode ter acabado, sim. Pode ter reprovado sempre estes anos todos.
Podia ser. Como aqueles meninos de uma aventura.
Não, eu acho que ela é a senhora que vai abastecer a máquina de vending. Vai meter sneakers na máquina. Acho que é o papel indicado para ela. E entra os dessert. E eu acho que agora, que aquilo está um bocado a imitar a série Elite. Que é...
Qual é essa série?
Aquela série da Netflix espanhola. Que é do colégio também, com adolescentes. Mas adolescentes que é... Só droga e sexo e porrada e homicídio. Todas as temporadas tem um crime que acontece em que no final percebe-se o que é que aconteceu. Quem é que matou quem, quem é que,
okay.
que aconteceu, pronto. E acho que eles vão seguir esse modelo.
O
que é pena, porque nos anteriores Morangos com Açúcar, acho que não morria ninguém. Só quando morreu um ator na vida real é que eles... Mas nem assim o matavam. Diziam, ah, ele foi viajar de balão.
Em não é? Portugal.
Foi de Erasmus de balão.
Pois.
Fazer um Interrail de balão. E eu acho que os Morangos com Açúcar marcou uma geração.
Olha, não acha que podiam aproveitar estes novos Morangos com Açúcar para juntar casais que, entretanto, se tornaram casais nos Morangos com Açúcar e depois separaram?
Há um que continua. Aquele casal do Dr. Diogo Valsassina e a...
Ah, mas estou a falar dos principais.
Tipo, mas casais da vida real?
A doutora Cláudia Vieira. Sim. Ai, mas quem era? Ela era...
Era o Dr. Pedro Teixeira.
Mas nos Morangos eles eram um casal.
Eram. Pois a doutora Rita Pereira foi um casal também. Era o doutor Angélico, mas...
Pois, agora já não é possível.
Não dá. Dá o holograma só.
Podia ser.
Acho que era de mau gosto se fizessem isso.
Sim.
Sinceramente.
Uhum.
Hoje em dia com a inteligência artificial é possível. Tipo, podiam pôr... Essa personagem podia voltar, mas acho chunga também se fizessem.
Qual é que era a sua personagem preferida? Os Morangos.
Eu gostava daquele do doutor... Daquele dos dizer que não falava.
Doutor Edmundo?
Sim. Ele só dizia, já. Yeah. Estavam todos lá na conversa. Ele, já, já. Top. E eu curto pessoas que com poucas palavras dizem muito. Não é preciso. Uma pessoa está pá, 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 pá. Não. Ele, olha, tu não és ator, estás aqui para cantar. Mas, tipo, tinham de alguma forma de assinalar a presença dele. Então ele dizia, já. Yeah. E abanava a cabeça. E fazia bem. Uma sutileza e uma expressão que... Sim, mas lançou, foi uma escola de atores, eu acho que neste momento, o doutor tinha algum preferido, eu não gostava do doutor Sapinho, acho que era um, era tipo um professor mau, que era tipo o doutor Snape do Colégio da Barra.
Ok, que... havia um professor que eu não gostava, que era um de educação física, que também parecia um bocado o doutor Edmundo, que era um professor de educação física que não tinha elasticidade no pescoço, que ele não se movimentava para ser o Robocop. Eu nem sei se ela era mesmo real pessoa.
Não me lembro desse.
Não.
Mas eu acho que esta temporada tem de ter um... Vai ter, visto que eles estão a ir por um caminho mais negro, mais tipo elite, com crimes e mortes e desaparecimentos, tem de haver um professor pedófilo.
Ah, sim.
Agora é moda.
E ainda tem o Dr. Fred, com 50 anos, ainda usa camisola de cavas e está no bar.
Minha piada. Não, ele agora ele trabalhar no bufete da escola. É um colégio que tem bufete, não é? Os
pois.
Colégios têm, têm tipo praça da alimentação.
Fez.
Ele trabalhar tipo no, na Subway do Colégio da Barra a fazer sandes. Eu curtia aquele, havia um que, dos Morangos com Açúcar, que era tipo ruivo, que fazia parkour e graffiti. Lembra-se desse?
Sim.
Eu gostava desse. Era um ator, desse. Sim. E acho que o Dr. Rui de Carvalho devia fazer essa personagem.
Fazer parkour.
Sim, mas parkour, ser um rebelde da droga. Havia um de crista também.
Havia um de crista.
Não sei se é o mesmo. Não, havia um ruivo, mas depois havia... Havia sempre um que era tipo rebelde e que desencaminhava os outros. O Dr. Rodas foi o primeiro.
O Dr. Rodas, sim.
Que era também assim. E acho que o Dr. Rui de Carvalho seria perfeito para fazer essa personagem e é uma pena que... De certeza que não vai ser, não é?
E é pena. É
tudo muito previsível.
É.
Porque hoje em dia só escolhem os atores em função dos seguidores nas redes sociais. E o Dr. Rui de Carvalho, como tem poucos seguidores, já não chamam para
quantos
nada.
Quantos seguidores é que tem o Dr. Rui de Carvalho?
Até para 822. Por aí. E isso é triste. É triste. Ele vem e publica, mas ninguém quer saber.
Eu gostava que eles fizessem outros remakes na TVI, na SIC. Eu gostava de ver o Dr. Gustavo Santos a entrar outra vez naquele barco do amor.
Uhum.
Era aí que ele entrava, não era?
Maré Alta?
Sim.
Isso era tipo Malucos do Riso, mas num barco, não
era? Era.
Sim.
Eu gostava que houvesse um remake com os mesmos atores.
Mas só focado naquelas personagens que estavam no detector de metais, cuja função era despir as senhoras?
Eu acho que sim, acho que era... ser. Mas tem tudo. E ainda por cima, esta série é em parceria com a Prime Video, não é?
É.
Que vai sair também lá. Portanto, é mesmo moderno e... E, aliás, as pessoas que viram Morangos com Açúcar na altura, neste momento, têm muitas saudades, porque nunca mais tiveram temporadas e cresceram e já têm 35 anos e continuam a gostar de séries como os Morangos com Açúcar.
Ah, mas eles têm de apelar a esta malta nova também.
Ah, é?
Que vem agora.
Há pessoas que vão ver televisão. A malta nova vê televisão.
Eles metem lá os youtubers famosos e, tipo, o Dr. Tiago Paiva... Ele podia aproveitar também para estudar um bocadinho, já que, não é? O doutor Tiago Paiva é professor de Educação Cívica.
Podia ser. Ele, cidadania?
De cidadania, sim, é isso. Ele ensinar cenas de alojamento local e coisas assim.
Por que não?
Não, acho que, aliás, acho que devia haver propaganda política naquela série, porque os jovens estão a ficar muito radicalizados.
Estão muito wokes.
Muito wokes. E acho
que esta série vai ser politicamente correta?
Vai, infelizmente acho que sim. Acho que sim, acho que vai ter, de certeza que vai ter pessoas negras e assim, que é mesmo aceder ao politicamente correto.
E vai ter do abecedário, não vai?
Vai.
Aquelas pessoas daquele abecedário.
E no trailer vi duas senhoras a dar um beijo.
Pois, enfim.
Que é...
É isto podem, que estão a ensinar às crianças.
Podem, mas pá, mostrar isto as crianças ficam, olha, se quer também quero. Não é?
Sim.
E ménage à trois e coisas assim.
Sim, sim.
Que é...
E no nunca contam nada da vida real. Quantas viu no trailer se tinha alguma imagem de um glory hole numa estação de serviço?
Tem. Sim, no Colégio da Barra tem vários.
Tem?
Tem.
Ok.
Tem de ter, não é? Hoje em dia é tudo assim. É o marxismo cultural.
É.
Tipo, eu acho que há lá um beat que está tipo Dr. Crómio a dar aulas e vai pegar no giz e engana-se, como tem lá um glory hole no quadro negro, ele engana-se e pega num pênis e ouve o Dr. Tipo, está a ver? É tipo, okay. Vou fazer uma cena tipo Porkies.
Sim.
Lembra-se desse filme? Também era muito woke.
Era. Era. Não, super... é pena. É pena as coisas estarem tão woke, tinha tudo para correr bem. Imagino que a viagem de finalistas era cancelada porque houve greve na TAP, porque eles não querem privatizar. Sim. Era tudo espetacular. É. Olha, eu podia... Mando lá um e-mail a ver se eu posso escrever para eles.
Eu acho que como aquilo é da Prime, é possível que haja um episódio que vão todos no pau do Dr. Jeff Bezos para o espaço.
Podia ser.
E fazem homenagem à Terroir em gravidade zero lá em cima. É, porque não?
Fogo.
E com o Dr. Crómio todo chocado. Ai, não acredito que está a acontecer no pau do Dr. Jeff Bezos. É um pau tão bonito e puro. E estão aqui eles a fazerem isto. Já não aguento convosco.
Para mim?
Eu sinto que, por exemplo, falámos do Porky's. Eu não sei, lembra-se desse filme, doutor? Marcou uma geração.
Uhum.
Em que eles tinham lá cenas em que eles faziam buracos para espreitar nos balneários das raparigas.
Sim.
E isso era visto como uma cena fixe.
Sim.
Não é? Olha, estes rapazes, estes marotos...
Arranjaram aqui uma forma.
Arranjaram aqui uma forma. Se fizerem isto no Colégio da Barra, hoje em dia, por causa do wokeismo, vão ser logo cancelados e expulsos da escola.
Logo.
Logo. Tipo, quando um homem, por exemplo... No meio de um momento de euforia, que está todo feliz, já não pode beijar uma rapariga contra a sua vontade, não é? Hoje em dia está tudo.
Está tudo. Este mundo está...
Está perdido.
Está virado do avesso.
está perdido e é triste.
Pena. Não,
triste.
É pena.
E eu acho que o Dr. Crómio provavelmente vai ser cancelado, não é? Porque ele é de outra geração. Imagina, vai começar a dar beijos às alunas todas, tirar um 20, porque está feliz e quer partilhar essa felicidade com elas.
Uhum.
E elas, em vez de ficarem felizes...
E de aproveitarem
uma oportunidade única, vão cancelá-lo e vão fazer queixa dele à, sei lá, à internet. É onde é que se fazem...
É aí que se faz queixas.
E é
no Twitter woke.
É muito triste que isso aconteça. Eu espero que não vão por aí. Aliás, eu vou boicotar a série. Já não vou ver.
Ah, eu vou dar uma
já oportunidade. Já em protesto, porque já sei que vão por aí.
Eu vou dar uma oportunidade. Mas depois vou protestar. Isso é garantido. Recomendação cultural.
Outra coisa. Doutor, qual é a recomendação cultural?
Olha, eu tenho 3 recomendações culturais.
Vê lá.
A primeira é reforçar que a Le Docteur está disponível. Há alguns exemplares e podem encomendar em jovemconservadordireita@gmail.com o vosso exemplar.
É só enviar um e-mail a dizer, faz favor, eu queria a revista, se faz favor.
Sim, mas peçam com educação, também não é preciso ser mal educados.
Podem ser mal educados, se eu que respondo.
A segunda recomendação cultural é um livro, A Psicologia da Estupidez na Política, da Saída de Emergência, que saiu há pouco tempo. E contém um capítulo da minha autoria.
E um capítulo da autoria de outras personalidades, como, por exemplo, o Dr. Carlos Guimarães Pinto, com quem o doutor esteve este domingo a apresentar o livro na Feira do Livro do Porto. E foi um encontro ali de duas das maiores personalidades da política portuguesa.
Uhum.
Histórico.
Histórico. Histórico. Foi um bocado redundante, não sentiu?
Sim.
Podíamos estar a fazer outras coisas, pelo menos, porque falar no mesmo sentido.
Toda a gente sabe, é público, o doutor é mentor do doutor Carlos Guimarães Pinto. Ele próprio cita-o como a grande influência no percurso político dele.
Certo.
Estavam os dois basicamente a dizer o mesmo, o doutor melhor.
Sim.
O doutor com notas, é experiência e é carisma. Há coisas que...
Pronto. Sim, coisas que não se compram.
Mas foi um momento top. Tipo histórico.
Sim. E então, um livro que já na esteira do livro anterior, que era o manual... Não, Psicologia de...
Há um que é a Psicologia da Estupidez.
Sim.
É a Psicologia da Estupidez.
É.
Sim. E o doutor também escreveu um capítulo para esse. Um capítulo. E agora, esta é a Psicologia da Estupidez na Política e o doutor escreveu um capítulo... Não fez copy-paste do anterior.
Não.
É um capítulo diferente. Mas podia ter feito copy-paste, dá para os dois.
Sim, por acaso dava. Mas neste caso não, dei-me ao trabalho de escrever um em particular para este livro. E é para podermos, no fundo, é um livro que serve para podermos explicar o momento que atravessamos na área política e o porquê de vocês, cidadãos comuns, muitas vezes serem estúpidos, mas que é compreensível e não se devem sentir mal por serem estúpidos, ok? Não se andem aí a chibatar por serem muito estúpidos. Agora...
Que são. Eu sou.
Que são.
Eu próprio sou.
Agora, não se preocupem porque nós, políticos deste lado, não temos qualquer problema em também nos tornarmos estúpidos para criar uma conexão empática convosco.
Sim. Isso é bonito. O sentido público que um político tem de ter para se sujeitar a rebaixar-se, interagir com pessoas que ele sabe que são inferiores a ele, para que elas o escolham como seu representante, é bonito. E é o lado mais bonito da democracia, é esse.
E sobretudo, é a ideia, durante muito tempo, achava-se que a democracia, pelo facto de os cidadãos terem ideias estúpidas, que não devia de haver político que os representasse, porque um político não pode ser estúpido. Totalmente errado. Na democracia ninguém deve ficar de fora. Todas as pessoas têm o direito, o dever de serem representadas. E há políticos que muitas vezes não são estúpidos, a maior parte não é. Sabe disso?
Mas há muitos.
Há muitos, os de esquerda sobretudo. Agora, mas há muitos que não são, mas vendo uma oportunidade de angariar votos dentro de uma comunidade de estúpidos, eles próprios tornam-se estúpidos.
É muita gente de esquerda assim. Sim. Viu? Eu não sou capaz de ter sucesso no PSD, Então vou para o Bloco de Esquerda e fumo umas ganzas e finjo que acredito nas cenas deles. Uhum. Há montes de gente assim lá.
Ah, sim. Vieram todos do PSD.
Vieram. E tu chega.
Ok.
Tipo, não conseguem ter sucesso nesses partidos que são mais...
Uhum.
Mais de elite. É mais... É aquele panache.
Sim.
Não é? E dizem, ah, eu não consigo safar-me aqui, vou fingir, vou usar roupa rota e vou para outro partido.
Sim, é isso. Não, é isso.
Não dá.
É isso mesmo.
Tristes. Tristes. É. Porque uma pessoa depois chega lá ao Bloco de Esquerda e ao PCP e diz, ah, está aqui dinheirinho. Queres? Money, money. Come to me. E eles vão logo. Se tiver, mas ninguém faz isso. Ninguém faz isso porque ninguém está para lhes dar dinheiro.
É.
Mas é assim que funciona. E é por isso que eles fazem tudo o que o Dr. Soros manda. Também.
Não é? É assim que funciona.
É.
Pronto. E este livro, então, para dizer que contém vários capítulos de diversas personalidades, algumas de áreas importantes, como eu, outras de áreas não tão importantes, porque tem lá capítulos de psicólogos e filósofos. E
jornalistas.
Jornalistas. Mas tem personalidades estrangeiras, personalidades não estrangeiras. E portanto, é um livro que pode adquirir já há um tempo, certo? Ele está disponível há um tempo, mas como eu estou a falar dele agora, é como se tivesse saído agora.
Exato. Porque só agora é que as pessoas estão a saber que esse livro existe.
Exatamente.
E os únicos políticos que estão lá é mesmo, é o doutor Carlos Guimarães Pinto, é os dois melhores, é o doutor e o seu seguidor intelectual. E que ele próprio, ele disse, obrigado doutor por me ter ajudado, por ter sido meu mentor.
Está a citar.
É, sem o doutor não havia iniciativa liberal. E a vé doutor, tipo, amo. E tentou-lhe dar um beijo e o doutor é que disse, não, aqui não. É inapropriado, mas ele tem essa relação próxima a vocês.
Tem.
E é bonito ver isso.
Isso tem. A terceira sugestão cultural que eu tinha é, no fundo ainda não vou dizer, porque o nosso patrocinador, e diga lá qual é?
Coburns.
E eu, e o senhor também vai estar presente, vamos organizar um evento ao vivo que será anunciado muito em breve. Portanto, fiquem atentos, porque vai ser um evento muito exclusivo com várias atividades e que, se não forem rápidos a quererem estar presentes nesse evento, depois não poderão estar.
Sim, vai ser no Porto, podemos adiantar.
E
sim, vamos anunciar isso em breve, mantenham-se atentos. É um tweet especial do nosso patrocinador e deste podcast e vai ser anunciado em breve. Estejam preparados. Quando anunciarem, pronto.
É isso.
Logo se vê.
Sim. Despeça-se das pessoas.
Pessoas, venho por este meio despedir-me de vós e até à próxima. E um abraço a todos. E não se esqueçam, bebam Coburns, comprem Le Docteur e sejam top em todas as áreas da vossa vida.
Jovem Conservador de Direita. Podcast.